nosso rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Nosso Rock, o programa descolado que rola toda quarta-feira às 18h30 e fala sobre os mais diversos temas da cena underground. Me engasguei aqui. É isso aí, eu sou a Bruna e hoje vocês vão olhar só a minha carinha, porque as pessoas me abandonaram, é sobre isso. E lembrando que o programa, por enquanto, é nesse formato gravado. Se vocês quiserem colar com a gente, manda lá um salve no nosso Instagram, @nossorockradio, e vem colar com a gente. E o tema de hoje é musicalização retrô versus moderna presente na cena underground. Caralho, a Rafa deitou nesse tema, gente, não entendi. Sou eu. E para falar sobre isso, a gente trouxe de volta os nossos queridos da Sujeitos e Fulano. Sejam muito bem-vindos novamente.
Olá, nossa, que tema muito específico, né? Tá tudo bem? É aquele meme, né? Isso foi muito específico, tá tudo bem?
A Rafaela, olha, suaca a cara de vocês. Lutem, queridos, lutem. Vocês queriam participar?
É, eu não sei nem se eu entendi a pauta, mas segue o baile.
Nas perguntas, a gente entende.
Tá, vamos lá. E aí, lá, galera do Nosso Rock, tudo bem com vocês?
Galera!
E para começar o papo, conta pra gente como, de novo, relembra aí como que vocês se conheceram para começar a banda.
Nossa,
a gente ouve...
A gente ouve pouco isso, né?
É.
Foi um dia que eu fui pra praia, eu tava com uns amigos num carro, e daí eu tava indo pra Guaratuba, isso foi final de ano, assim, indo pra virada do ano. E daí, na beira da estrada, eu vi um cara pedindo carona. Daí, o pessoal do carro quis parar pra dar carona. Falei, não, gente, é perigoso, você não conhece o cara e tal. E daí, demos carona pro cara e era o Gabriel. Daí, a única pessoa que conversou com ele no carro fui eu. Os caras deram carona, mas eu fiquei com pena do cara. Eu falei, pô, né, coitado do cara. Daí, por coincidência, tá indo pra Guaratuba também. Daí, no fim, ele passou um novo com a gente na casa que a gente tinha lá embaixo. Exato. E daí, ele passou um novo com a gente na... É, daí foi isso, já faz 10 anos e tamo aí. Se conheceu assim.
Muito exótico, né?
Específico. É, a vida tem essas coisas. É muito específico, tá tudo bem?
Ai, Deus, essas coisas. Eu tinha esquecido que vocês são palhaços. Mas tudo bem, né? Então, conta.
Além de música, nós somos palhaços.
E eu nasci no dia do palhaço, que fique claro isso.
Olha só, será uma coincidência?
Tudo está... Acho que não.
Fica aí. E conta pra gente sobre o lançamento do dia 4 de dezembro, que vem aí, o clipe da música com influências setentistas, é isso mesmo? Como que foi o processo de produção? Vocês estão preparados para o sucesso? Como que vai ser?
Nascemos preparados, né?
Tá dizendo, né?
Só estamos esperando ele chegar. É, só estamos esperando ele chegar, né? Vai preparado, tô. Pode, se quiser chegar hoje aqui, vai ser bem recebido. Mas a primeira vez que a gente conversou aqui, a gente estava lançando nossa primeira música, né? O primeiro clipe, e agora já é o nosso quarto trabalho que a gente está lançando, quarta música, quarto clipe e tal, que é a música Eterno Conto Duro. E, bom, a gente, nesse começo, e provavelmente durante um tempo, a gente adotou essa estratégia de lançar singles, né, músicas separadas, assim, e a gente meio que, sei lá, se obriga a tentar explorar lados diferentes do nosso mapa de influências, né, de explorar coisas que a gente gosta, assim. A primeira música foi Baile de Máscara, ela é um rockzinho mais simples, assim, né, de baixo, bateria e guitarra, bem direto e tal. Daí depois foi Chuva, que a gente quis uma coisa mais com violões e meio folk, meio pop, assim. Daí a terceira música, que foi Dançar, Dançar, a gente quis uma coisa mais disco e dance, com sintetizadores e uns elementos eletrônicos, assim. E agora, com Eterno Conto Duro, acho que é quase um resgate das nossas influências mais base, assim, que é tipo rock and roll e essa coisa das bandas anos 70, de hard rock, AC/DC, que eram meio as bandas que a gente ouvia quando a gente se conheceu, assim, né, de de Stones e todas essas coisas. Então ela é um rock and roll assim também, baixo, bateria, guitarra. Foi um processo de gravação bem rápido assim, comparado com
Simples.
Dançar Dançar, que foi o anterior. É, foi bem simples, porque Dançar Dançar demorou muito mais tempo por ter tido essa, a gente teve essa loucura na questão do arranjo, de fazer uma coisa meio eletrônica, não sei o que e tal. E essa gravação foi mega rápida, foi 3 sessões, nós terminamos. Até porque também já era uma música que a gente já vinha tocando, né? Todas essas músicas que a gente está lançando não são músicas novas, né? Já são músicas do nosso repertório que a gente já tocava ao vivo. E era só uma questão da gente escolher qual música a gente vai lançar e o que a gente vai fazer no arranjo. E Eterno Enquanto Dura a gente já tocava ao vivo e tudo mais. Daí a gente viu que ela tinha essa vibe bem energética, com uma música bem pra cima, assim. Acho que ela, aquela música pra você pôr segunda-feira de manhã pra começar a semana já naquele pique, assim, sabe? E a gente tá bem feliz com o resultado. Não sei se o Gabriel quer falar do clipe agora também, ou quer falar de alguma coisa da gravação.
É, acho que não tem como falar de um e não falar do outro. Mas, assim como o Gabriel falou,
É.
é meio que resgate das nossas influências e tudo que a gente já via já antes, já conheceu. Então, foi um processo assim, bem gostoso de fazer, porque foi uma coisa simples, a gente não inventou muita moda na hora de compor, só que isso também, ao mesmo tempo, foi uma coisa muito natural, a gente não ficou tentando simplificar nada. E até mesmo falando da música em si, né? A gravação dela foi bem gostoso de tocar, a gente fluiu tudo muito simples, a gente conversava ali no estúdio, a gente bateu cabeça com algumas coisas ali, mas nada assim muito muito difícil, que nem na Dançar Dançar, que a gente tinha que bolar arranjo, uma coisa tinha que combinar com a outra. Na verdade, Eterno Canto Duro, ela foi feita meio que do jeito que era para ser feita, ela foi tudo de uma vez, a música tá do jeito que era para tá. E assim, o processo do clipe foi legal, a gente porque assim, a gente tinha um cronograma, a gente mudou esse cronograma por conta da pandemia, e mesmo mudando o cronograma, a gente ainda conseguiu fazer tudo que a gente queria, e a Eterno Quanto Dura a gente ainda conseguiu fazer para lançar esse ano, coisa que a gente não tinha planejado no começo dela. Conseguiu, assim, correr mais, as coisas fluíram tão bem que a gente falou, pô, dá para fazer mais uma. Daí a gente foi atrás, a gente meio que a gente queria gravar, a gente podia gravar, a gente só o clipe mesmo, a gente não tinha muita ideia no começo. A gente tinha uma vaga ideia, aí a gente sentou aqui em casa num dia que o Gabriel veio aqui, daí a gente ficou conversando, pô, vou fazer isso, fazer aquilo, e quando viu, a gente já tava gravando já. Então foi bem legal assim, e também foi bem bacana trabalhar, então tipo, foi bem bem fácil assim, até na gravação do clipe. Foi tudo muito rápido de gravar. Então,
É, na realidade, eu acho que todos esses nossos projetos desse ano, né? Porque é aquilo que a gente está comentando, né? A gente, ano que vem, vai fazer 10 anos que a gente se conhece, por causa de banda e toca junto, mas por público a gente é uma banda nova, né? Porque a gente começou a lançar nossas coisas esse ano. Mas é tudo meio, tipo, de repente tá acontecendo. Assim. A gente fala, cara, claro que também a gente se programa, porque desde o final do ano passado a gente já tava. A gente fez um cronograma para esse ano e a ideia era ser 3 lançamentos, né, e tal. E claro que com a questão da pandemia a gente teve que se ajustar, mas como o Gabriel falou, tipo, a gente conseguiu fazer os 3 lançamentos e estamos já com um 4º lançamento esse ano ainda, já com um clipe e tudo mais. Então, e foi igual o Gabriel falou, né, tipo, foi um projeto muito gostoso e prazeroso de fazer, muito simples, assim, porque o de Dançar Dançar, principalmente a gravação da música, foi muito mais trabalhoso, muito mais penoso. E Eterno Canto Duro, para gravar a música, foi meio um vômito, assim. Saiu a música, a gente já tinha a música na nossa cabeça. E a gente também, o nosso produtor, o Leonardo, ele é muito bom também. E como essas últimas músicas que a gente vem gravando com ele já entende o que a gente quer, assim, porque ele comigo, ele sofre, assim, que eu sou chatão, eu fico em cima, eu fico, não, não é isso, não é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E muitas vezes você não consegue verbalizar o que está ouvindo dentro da sua cabeça, né? Mas o Leonardo fala, ah, beleza, acho que já entendi. Daí vai, grava e foi facinho. E daí também a gente conseguiu fazer um clipe bonito e bacana, assim, porque os outros dois clipes, por conta da pandemia, foram clipes que a gente fez diferente, assim, né? O primeiro clipe de todos, que foi Baile de Máscara, foi com uma produtora e tudo mais, né? Figuração, enfim, e locação. Já Chuva, por conta da pandemia, a gente fez um arc vídeo, né, um videoclipe em animação com uns bonequinhos, nossa, e tal. E Dançar Dançar, a gente teve essa ideia de fazer um clipe meio caseiro, assim, né, as pessoas mandarem vídeos dançando, a gente mesmo que editou e tudo mais, e tem um charme, assim, né? Inclusive é o clipe que mais deu certo, assim, tipo, que mais deu repercussão, visualização e tudo mais. E daí, para Eterno Quanto Dura, a gente ficou nesse dilema, assim, de tipo, puta, a gente vai fazer um clipe assim, meio artesanal de novo, mas a gente vai ficar repetitivo, mas se a gente for fazer um clipe com uma produtora e tudo mais, qual que vai ser a ideia do clipe, qual que vai ser o roteiro, a gente ficou meio batendo cabeça nisso. Até porque também a gente não quer fazer nada por fazer, assim, tipo, ah, vamos fazer, pronto. Porque a gente sabe como funciona hoje em dia e o quanto é importante você ter um clipe junto. Então não dá pra gente se dedicar em gravar a música e nem, ah, vamos fazer um clipe qualquer só pra dizer que tem. Não, né? Tipo, é o nosso trabalho, a gente quer fazer algo que a gente sinta orgulhoso daqui a 10 anos, né? E daí a gente teve essa ideia do roteiro e tudo mais, do clipe, conseguimos fazer uma parceria com uma produtora. E gravamos o clipe, assim. A gravação do clipe é uma história à parte, assim, mas rolou tudo bem, assim, ficou incrível o clipe e tudo mais. E vocês vão poder conferir dia 4 no nosso canal no YouTube.
E entrando todo nesse tema de pandemia, dificuldades e sentir orgulho do trabalho, vocês pensaram em algum momento em desistir desse lançamento? Tipo, não, cara, não vai dar? Ou foi tudo, como vocês falaram, foi bem tranquilo, né? Não chegou até esse momento de tipo, meu Deus, não vai dar para fazer.
Eu acho que não, porque a gente sempre tem
Não.
grama, mas a gente se adaptou. E se a gente fosse abandonar, meio que a gente ia abandonar tudo, né? Porque a única coisa que estava meio que pronta antes da pandemia era o baile de máscara. Já tinha sido tudo gravado, só que a gente lançou em maio, é primeiro de maio, e tá, já estava rolando toda a coisa da pandemia, mas assim, era uma coisa que era para se fazer em casa, que era a produção e tudo mais, porque a gravação já estava tudo pronto. Agora, os outros projetos, se a gente fosse abandonar, a gente abandonava tudo. A gente abandona a chuva, a gente abandona dançar, e consequentemente abandonaria também Eterno Quanto Dura. Só que a gente nunca cogitou essa ideia. Isso, na verdade, parando para pensar agora, assim, acho que em nenhum momento passou pela cabeça pausar nada, falar assim, ah, vamos esperar passar tudo isso daí, que daí a gente continua com a banda. Porque se a gente fizesse isso, a gente ia parar com a banda. Não tinha outra opção. Porque ou a gente gravava ou a gente parava com a banda, que não tinha como tocar, não tinha como fazer nada. Então, o que restou pra gente foi o projeto. Mas o que é legal é que a gente, em nenhum momento, cogitou a ideia de parar. A gente falou, beleza, não dá para tocar, então vamos dar um jeito de fazer outra coisa. A gente começou a correr atrás, deu certo, graças a Deus, conseguimos fazer todas as gravações, conseguimos tocar o barco ali, né? E viver a base de rede social, né? Foi o que sobrou pra gente.
É, mas desistir nunca foi uma opção, assim. Até porque também, assim, a Sujeitos e Fulanos como dupla e tudo mais, tem aí 2, 3 anos, sei lá, eu não sei as datas. Mas desde 2018 que a gente já estava tocando, né? Não tinha nada lançado, mas já estava fazendo show. E ano passado a gente já, tipo, ó, 2020, a gente até brincava, vai ser o ano, vai ser o ano. A gente passou o Réveillon juntos, a gente fala, espero que venha o ano. Porque a gente já tinha a noção de que a gente queria lançar as nossas coisas, né? Começar a lançar as músicas e os clipes. E por conta da pandemia, a gente não podia desistir, porque os lançamentos eram as únicas coisas que a gente tinha. E a gente falou, beleza, não dá pra fazer show, mas então vamos investir em lançamento. E até porque também, como depois que você lança o primeiro trabalho, que no nosso caso foi Baile de Máscara, a gente falou, cara, agora não tem mais volta. Agora a gente entrou no jogo mesmo, sabe? Agora tá lá no YouTube, vai ficar para sempre, tá na mesma plataforma que tem Deep Purple e AC/DC, sabe? Tá na mesma plataforma, então agora não tem como voltar mais. Não dá para ficar, não dá para nunca mais lançar nada, não dá para também ficar muito tempo sem lançar nada. E a questão de Eterno Enquanto Duro, exclusivamente assim, não, porque a gente viu porque a nossa ideia no ano passado, quando a gente fez esse cronograma, era tipo uma música começo do ano, metade e final do ano. E por conta da pandemia e de vários outros fatores, ficou meio. Não ficou certinho, assim, né? Porque Baile de Máscara saiu em maio, Chuva saiu final de julho e Dançar Dançar saiu começo de outubro. E já durante o processo de Dançar Dançar, a gente tá falando, cara, acho que dá tempo de lançar mais uma música. Porque as pessoas, pô, estamos lançando agora em outubro, a gente vai lançar coisa só ano que vem. Acho que dá para lançar mais uma música. E, na verdade, a gente já tinha noção de que questão de gravação seria mais rápido, porque a gente tinha noção de que ela É uma música simples, é um rock and roll, assim, tal. Tem só a questão do clipe, que a gente ficou meio batendo a cabeça e tal, mas também logo a gente já teve uma ideia, assim, e a produtora também ajudou, né, em questão de roteiro e tudo mais. E então, em nenhum momento a gente pensou, assim, até porque eu acho que, pelo menos falando por mim, assim, tipo, sei lá, nesses tempos malucos que a gente tá vivendo, a banda é um dos motivos que me mantém ocupado, me mantém são da cabeça também e me faz eu me sentir útil de alguma maneira, sabe? E traz um, né, tipo, um alívio de vida, assim, tipo, pô, você fica em casa e fazendo porra nenhuma e vendo ninguém, mas você tá ali fazendo um projeto e também no nosso caso, assim, não é só você gravar e gravar clipe e ficar postando foto, coisa assim, tem todo um estudo por trás. Estudar como funcionam as ferramentas, estudar a melhor maneira de você lançar uma música, estudar as plataformas, estudar como faz isso, como faz aquilo. Eu fiz curso, estou fazendo um curso sobre isso, sabe? Então, a pandemia também nesse sentido deu um tempo para, beleza, vamos estudar como que funciona o mercado mesmo, sabe? Então, enfim, já viajei demais. Mas não, a gente não pensou em desistir. E nem vamos, tão cedo.
Que bom, ficamos felizes. E contem pra gente um pouquinho da como funciona a composição das músicas, dos assuntos que elas tratam. Relembrem pra gente, por favor.
É, na verdade, as músicas, eu componho as músicas, faço letra e música, e daí juntos a gente faz os arranjos, assim, tipo, para onde a gente vai encaminhar a música, né? Porque a gente é engraçado, assim, a gente comenta isso sempre em entrevista, que, tipo, não necessariamente a gente ouça as mesmas coisas, mas a gente quer fazer o mesmo tipo de som. Então, quando a gente está no estúdio, tipo, eu mostro uma música nova, puta, fiz essa música ontem e tal. A gente, assim, é uma questão de confiança. Eu sei que o Gabriel vai levar a música para um lugar que eu vou gostar e que ele também vai gostar. E sei também, tipo, modéstia à parte, o que eu vou mostrar para ele, dificilmente ele não vai gostar. Inclusive, acho que nunca aconteceu dele não gostar de uma música. Tem música que você deixa meio de canto, assim, porque, tipo, tem outras que são melhores, mas nunca de tipo, puta, que bosta essa música, hein, cara? Você acha que você conseguiu fazer coisa melhor? Não, isso não aconteceu.
Ali acaba sendo assim as qualidades da música. Ela se falou mais alto que as outras. Elas passam na frente na fila assim. Mas é mais ou menos
Sim, é.
assim. Eu nunca acho que nunca realmente teve alguma música que o Gabriel mostrou. Eu falei, nossa, que bosta. A gente sempre assim teve em sintonia, né? Ele mostra uma coisa. Eu acho que se porventura alguma vez aconteceu do Gabriel fazer alguma música que eu não fosse gostar, ele já não me mostrou. Acho que ele já sentiu que não rolaria, alguma coisa assim, mas tudo inconscientemente, né? Porque a gente nunca bateu cabeça assim. Já aconteceu dele, por exemplo, mostrar uma música, a gente começar a compor ela e no meio do caminho ela se modificar. Que nem, ah, diminui isso, aumenta aquilo, ah, aqui tem música demais, vamos tirar a letra daqui, vamos fazer isso. Normal, mas assim, descartar alguma coisa nunca aconteceu. E assim como ele também falou, questão de referências, influências e tudo mais, essa diversidade também, essa divergência que tem nas coisas que a gente ouve, ajuda bastante na hora de compor. Porque uma coisa que eu sempre falo também é que a gente ouve coisas diferentes, mas a gente toca a mesma coisa. Então, na hora de compor, isso simplifica muito, né? Então, todas as músicas que a gente compôs ali, que as que a gente gravou já, que é o que o pessoal consegue ter acesso, todas foram quase do mesmo jeito. O Gabriel veio com a música, me mostrou. Eu sempre falo, nossa, isso me lembra tal coisa. E para ele não tinha nada a ver, ele pensou numa outra coisa. Aí, na hora de tocar, a gente toca a mesma coisa. E juro, é sempre assim. Ou pelo menos em maior parte das vezes é assim. Ele mostra uma música, eu primeiro ouço ela sentadinha atrás da bateria, depois eu falo, beleza, agora toca de novo desde o começo. A gente dá uma tocada só até o final para ver o que que sai, aí a gente vai lapidando a música. Mas a música, basicamente, ela sai numa sentada só. Mas depois a gente vai lapidando a música, e com o tempo também a música às vezes se modifica inteira. Mas é bem fácil o processo entre nós dois, né?
Eu acho que, inclusive, né, essas músicas que a galera tem acesso, acho que Eterno Quanto Duro talvez seja a única ou uma das únicas que, tipo, as referências meio que bateram, assim, tipo, ah, beleza, pô, uma coisa mais rock and roll e tal, não sei o quê. Porque geralmente acontece isso, tipo, eu penso numa coisa, dele ouve e fala, nossa, pensei em tal outra coisa. E daí vira uma terceira coisa que no fim é a música pronta, né? Mas resumindo, funciona assim, né? Tipo, eu componho e daí junto a gente vai montando os arranjos. Existem, na verdade, que três processos, assim. É o processo da composição, que sou eu comigo mesmo, o processo de, tipo, a gente junto fazendo a música e terminando ela, e existe o processo de gravação, que é quando a gente. Daí é nosso laboratório, a gente brinca de colocar outras coisas e dar mais tempero, assim, né? Porque embora a banda seja, né, só nós dois, guitarra e bateria, tipo, nas gravações tem baixo, tem outros, tem teclado, tem outros instrumentos. Então, tem esse processo final também da gravação, que é de você brincar com os arranjos, o que que dá para fazer, para onde vai, assim. Porque é engraçado, Baile de Máscara, que foi nosso primeiro lançamento, foi a primeira música que a gente fez como dupla. E quando a gente fez, a gente falou, porra, essa vai ser a primeira música que a gente vai lançar. Essa vai ser a primeira, essa música é legal, isso aqui. E tanto que para gravação também não teve muito firula de arranjo, assim. É bem simples. Demorou mais a questão do nosso amadorismo, de tipo, porra, tudo né, uns pastel ali dentro do estúdio, caralho, tô no estúdio gravando. Mas a questão de arranjo, ela foi bem simples também. Mas eu me lembro quando a gente estava finalizando o processo para lançar a Baile de Máscara, que a gente já tinha na cabeça que ia ser chuva e dançar depois, né? A gente estava indo para a chuva. Que eu lembro de eu comentar não sei nem se o Gabriel vai lembrar disso, mas eu lembro do Gabriel, eu falar com ele e falar assim: cara, eu imagino chuva uma coisa já com violões e tal. Eu lembro do Gabriel falar assim: ah, eu não sei, tal. Mas no fim das contas virou isso, assim. Acho que a gente foi se aliando. É uma coisa que a gente sempre fala, assim: a música faz o que ela quer, você tem que fazer o que a música pede. Principalmente quando a gente está compondo no estúdio, né? Às vezes você quer, sei lá, quer inventar demais, quer solar demais, quer fazer virada demais. Fala, não, cara, se a música pede um negócio simples, faz um negócio simples, sabe? A música, ela toma o caminho dela, assim. E para gravação tem um pouco mais essa coisa de você ficar lapidando ali, tipo, pô, pensar no timbre certinho de cada coisa, e para onde vai tal coisa, e aqui vai para esse lado, aqui vai para ali e tal. Mas é basicamente é isso, assim, as composições. No fim das contas, acaba sendo uma parceria, assim, porque a música, por mais que eu componha em casa e tudo mais, e tenha, acabo tendo, naturalmente, tem uma ideia de arranjo, mas a música só fica pronta quando passa pelo aval do Gabriel e ele consegue colocar o tempero dele ali naquela receita ali também. E você tinha perguntado mais alguma coisa, acho, do que as músicas falam, uma coisa assim, isso? Não sei, não. Deixa eu pensar numa resposta muito intelectual aqui. Deixa eu pensar aqui. Pensar nos escritores que eu vou usar como referência. Mas, na realidade, eu acho que, tipo, as nossas músicas, no fim das contas, elas falam sobre o nosso cotidiano, no fim das contas. Não necessariamente elas são autobiográficas, assim, tipo, falando de mim, assim. Pouquíssimas são realmente autobiográficas, mas são situações que a gente vê. Eu falo a gente porque a gente está sempre junto, então no fim das contas, muitas vezes eu uso referências do Gabriel e acabo escrevendo sobre ele. Assim. Daí vai da galera tentar descobrir sobre quem que é as músicas, né? Sobre quem dos dois que é. Mas é mais ou menos isso, assim, tipo, é o nosso cotidiano, coisas que a gente, e se não são coisas que eu passei ou passo. São situações que eu vejo, ou situações que muitas vezes eu imagino, e tipo, como eu reagiria dentro dessas situações, assim. E eu acho que também uma coisa que talvez tenha em várias músicas nossas, eu acho que tem essa coisa, sempre tem uma pitada de humor, assim, não é algo muito se levando a sério demais, assim, sabe? O próprio Eterno Conto Duro, né, o próprio nome, Eterno Conto Duro, sempre tem uma
Ah,
coisa
esse
assim.
nome dessa música.
É, pô, que tem de jeito agora, né? Porque agora a gente tá, né, no processo de divulgação do lançamento, que tem gente falando, nossa, mas é Eterno Quanto Durou, é Eterno Quanto Dure, não, é Eterno Quanto Duro, Duro, Eterno
O
Quanto
mais
Duro.
errado é isso mesmo.
É, né, as pessoas falam, tá escrito errado, não, é Eterno Quanto Duro. Mas eu acho que tem isso também, tipo, tem sempre uma coisa não muito se levando a sério, assim, até porque também é aquilo, comum. É nós dois, a gente se conhece há 10 anos, as músicas acabam sendo tipo um reflexo da gente. A gente não se leva muito a sério também. A gente leva o nosso trabalho muito a sério, mas não somos pessoas muito sérias, assim. Então isso acaba se refletindo nas músicas, eu acho. pelo menos é a visão que eu tenho. Muitas vezes as pessoas podem não ter essa percepção meio de brincadeira, entre aspas, nas músicas, né? Também não é nada, tipo, é uma Mamonas Assassinas da vida, alguma coisa assim. Mas é sempre tem esse lado meio cínico até, e uma coisa até meio irreverente e de sacanagem, assim, eu acho, sabe? Né? Eterno conto duro, né? Sempre tem uns duplo sentido, alguma coisa assim. E também, no fim das contas, não sei dançar, dançar, mas se você pegar Baile de Máscara, Chuva e Eterno Conto Duro, são músicas de amor, sabe? No fim das contas, são declarações de amor. Assim. São situações diferentes de amor, mas são músicas de amor, sabe? Então, é que também tem aquilo, eu não gosto muito de ficar explicando música, assim, né? Tipo, cada um entende o que quiser. Mas é. Né? Porque muitas vezes nem eu entendo o que quer dizer. Cada vez que eu toco, eu falo, porra, acho que significa isso. Não, acho que significa aquilo, sabe? Mas é porque tem isso, assim,
Fora para decorar, então.
É, porque eu acho que, tipo, por mais que eu seja o compositor, tipo, eu sou tão ouvinte ou intérprete daquilo como qualquer outra pessoa, assim, sabe? É, são pouquíssimas músicas que para mim tem um tema muito bem definido, assim. Curiosamente, Eterno Quanto Dura é uma que eu imagino um tema bem específico, assim, mas daí não vou falar porque vai de cada um. Tem que ouvir a música para ir. Ah, eu acho que é sobre isso, é sobre aquilo. Mas eu tenho na minha cabeça, Eterno Conto Duro é uma música que eu acho bem objetiva, sabe? Bem objetiva, assim. Não sei se as pessoas vão entender a mesma coisa, mas a graça tá aí também, né? Tipo, cada um vê o que quiser, assim.
Agora tá deixando todo mundo curioso para saber
Vai ouvir a
do
música,
que
vai
se
lá ouvir,
trata
vai
esse
dar.
negócio. Dia 4 tá
Vai
aí,
ouvir a
tchau.
música. Vai lá dar biscoito pra gente, dia 4 sai a música.
É isso aí, galera. A gente vai para o primeiro intervalo e já já a gente volta.
antes pra eu não parar. E quando tudo mais se complicar, a gente tem que dançar, dançar. Diz pra eu não parar. E quando tudo mais se complicar, a gente tem que dançar, dançar. Algo me diz pra eu não parar. E quando tudo mais se complicar, a gente tem que dançar, dançar. Algo me diz pra eu não parar. E quando tudo mais se complicar, a gente tem que dançar, dançar. Algo me diz pra eu não parar. E quando tudo mais se complicar, a gente tem que dançar, dançar.
Fala galera, estamos de volta! Você está conectado na rádio web Uninter e esse é o programa Nosso Rock. Acabamos de ouvir a música Dançar e Dançar da banda Sujeitos e Fulanos. É isso aí! E eles são um duo composto pelo Gabriel Paixão e pelo Gabriel Varela. É isso aí, dois Gabriel pra gente. E aí, gente, qual que é a sensação de terem alcançado mais de 5 mil visualizações com o, com o videoclipe Dançar e Dançar?
Só um adendo aqui, não é dançar e dançar, é dançar e dançar.
Tá.
Você tá falando o nome errado.
Foi mal. Eu sem errar não sou.
Pode,
eu.
Se perdão. Mas é, a gente tá bem feliz, assim, de, porra, 5 mil. É claro que tudo depende no comparativo, mas pra gente, uma coisa que a gente sempre fala, que a gente sempre brinca quando a gente tá junto e tá falando sobre a banda, a gente fala, porra, pensa um ano atrás a gente não tinha nada, e agora estamos já indo pra quarta música e tem um clipe com mais de 5 mil visualizações, a gente tá tipo, caralho, sabe? E um clipe que, tipo, né, foi totalmente feito, a gente mesmo que fez, a gente mesmo que editou e tal, tipo, não contratamos ninguém, totalmente artesanal, assim. Mas acho que isso traz, né, o charme, assim, de, tipo, ser essa colagem das pessoas dançando e das pessoas mandarem, terem mandado os vídeos pra gente. Então acho que isso também tem um charme, assim, mas realmente é, tipo, caralho.
Parece mentira, na verdade, parece mentira. A gente olha, assim, pô, 5 mil visualizações. Tem vezes que eu olho, assim, que eu vou abrir por curiosidade, ele fala, vamos ver quantos tem hoje. Aí eu olho assim, quando, toda vez que eu vejo mais de 5 mil, me dá uma sensação meio de que, tipo, nada a ver, nem. O YouTube colocou ali só pra fingir, só pra eu achar, pra eu ficar feliz ali, assim, tá fodido. Parece que não é real.
É, assim, tipo, né? É só no meu YouTube que aparece que é 5 mil. Tipo, né? Pros outros aparece que é 200.
É, não, e olha lá. Mas a gente conversa volta e meia sobre isso com relação a visualizações, seguidores e blá blá blá. Assim, que nem, por exemplo, as visualizações, 5 mil visualizações, pro YouTube não é nada. Você olha assim e fala, nossa, tem vídeo com 1 bilhão de visualização. Agora, só que pra gente é tanto, que nem como o Gabriel falou, cara, volta um ano. Ou melhor, não precisa nem voltar tanto, volta começo do ano, quando a gente ainda tava na produção de baixo máscara. Cara, a gente não tinha nada. A gente tinha o quê? 2 instrumentos, meia dúzia de equipamento e só. Não tinha nada gravado, não tinha.
E vontade
nada
de fazer acontecer.
Não, vontade sobrava.
Vontade de fazer acontecer.
Vontade eu tenho desde pequeno. Mas agora, tipo, colocar a mão na massa, assim, ver as coisas acontecer, cara, tipo, a gente não tinha nada. A gente vive falando sobre isso. A gente, pô, antes da pandemia, vamos arranjar lugar pra tocar, beleza. O nosso maior medo era que o quê? Chegasse alguém e perguntasse assim, mas vocês têm algum material? Falar que mostrar o quê pra ele? As fotos do estúdio? Porque, tipo, não tinha nada. A gente só tinha vídeo de ensaio, coisa gravada pelo celular. Tem algumas coisas lá no YouTube ainda que dá pra ver. Tem muita coisa no Instagram. Mas, assim, coisa profissional, música gravada, videoclipe, a gente não tinha nada, cara. Tanto que quando a gente estava gravando o primeiro videoclipe, pra gente foi surreal. A gente gravar Baile de Máscara era surreal. Falei, cara, no meio do set, todo mundo gravando, todo mundo sério, nós lá no canto. Cara, estamos gravando um clipe, tipo, que absurdo. Então, tipo, sério, pra gente, assim, foi uma coisa surreal. E agora, assim, com Dançar, Dançar, terceiro lançamento, olhar, assim, 5 mil visualizações, pra gente é como bater 1 milhão, assim, né? Tipo, uou. Só que agora, chega a ambição, né? A gente quer que Eterno Quanto Duro triplique essas visualizações. Mas vai dar certo, porque a música tá muito top, o videoclipe tá muito top, o Gabriel tá muito top no vídeo, então... Agora...
É, mas tem essa coisa de, tipo, da inocência, assim, né? Tipo, a cada passo que a gente dá, por mais mínimo que pareça, a gente fica, tipo, caralho, uns bobão, assim, né? Tipo, nossa, como assim a gente conseguiu fazer isso e tal? Porque é uma coisa que a gente comenta, né? Vamos fazer 10 anos que a gente se conhece. O que a gente tá fazendo hoje é o nosso sonho de 10 anos atrás. E, tipo, porra, lançar uma música, lançar um clipe profissional e tal. Tipo, sabe, era a nossa ambição de 10 anos atrás. É claro que, né, você vai amadurecendo e você vai... Tuas ambições vão crescendo e... Não no sentido pejorativo, né? Você vai querendo sempre aumentar metas e tudo mais, né? Porque, é igual eu tava falando, tipo... É um trabalho, assim, tipo... Você tem que focar naquilo e você tem metas, como qualquer outro tipo de trabalho. E a parte romântica é você tocar ao vivo, né? Como não tá tendo show, a gente fica só nessa parte... Mas, realmente, tipo... É meio esquisito pensar assim que mais de 5 mil pessoas viram o nosso clipe. Assim, nossa. Engraçado. Só que é aquilo que a gente comenta também, né? Tipo, a gente quer poder voltar a tocar logo porque a gente ainda não fez show com as coisas lançadas, né? Nossa música, a primeira música saiu em maio, a gente já não tinha show, né? A gente quer ver o quanto isso vai impactar também nos shows e o pessoal conhecer as músicas e tudo mais. Então.
Outro motivo de mentira, né? Porque a gente lançou as coisas desde o primeiro que a gente lançou, que é Baile de Máscara, a gente nunca mais viu a cara de alguém que ouviu a nossa música. Tipo, sim. Eu até acho que assim, que essas 5 mil visualizações de Dançar, Dançar é a minha mãe e a mãe do Gabriel, porque assim, a gente nunca viu a ação das pessoas a ouvir a música. E a gente nunca tocou e viu, tipo, a pessoa olhar pro lado e falar, ah, essa aí que eu te falei, sabe? Tipo, a pessoa cantar junto, ou a pessoa tentar cantar mesmo que não saiba a letra. Então, tipo, né? Tem que esperar pra tocar pra...
Vamos ver. E vocês sentem que conforme vocês vão crescendo nas mídias sociais, o público cobra mais conteúdo ou mais músicas, ou você acha que não existe isso?
Eu acho que a gente se cobra.
É muito mais nosso.
Quanto mais a gente lança, mais a gente faz, mais a gente se cobra. Então, que nem a gente lançou Dançar, Dançar. Cara, agora a gente tem que lançar as outras, não tem opção. Aí lançou Chuva, lançou... Eu falei certo? Me perdi no que eu falei. Mas a gente lançou Chuva, lançou Dançar, Dançar. A gente falou, não, cara, dá tempo de lançar mais uma. Porque a gente nem tinha lançado ainda a Dançar, Dançar. Não tinha dado a data de lançamento. A gente já estava trabalhando em Eterno Quanto Duro. A gente não tinha começado a colocar a mão na massa. Mas todo o projeto já estava arquitetado. A gente já sabia quando ia começar a gravar a Dançar... A Eterno Quanto Duro, a música, né? E enquanto a música estava sendo gravada, já estava correria para o clipe, já, onde vai ser, quem vai fazer, isso e aquilo. Então, tipo, a gente não parou. Então, a gente sempre estava a uns 10 passos na frente e o coração a mil, que fala, meu Deus, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. E rede social também, o tempo todo. Então, tipo, o Gabriel tá ficando louco com as postagens que tem que fazer, e posta isso, e posta aquilo, e eu... É tipo o Gabriel fazendo os negócios lá, porque ele já tá mais norteado, e eu atrás dele assim, tipo, mano, o que tu faz? O que eu faço? Aí ele chega pra mim e faz isso aqui, e eu falo, tá, mas eu faço como? Tipo, perdidaço. Mas tá indo, então é a gente que se cobra ali, e durante todos os lançamentos a gente vive a base de ansiedade. Então se tem alguém ansioso, fala, pô, os caras vão lançar alguma coisa dia tal, a gente tá muito mais, porque a gente já viu tudo pronto, falou, nossa, dia tal não chega! Então tá mais ou menos assim, a gente
vive
mais
ansioso. É difícil segurar essa vontade, assim? Tipo, você tem vontade de lançar antes, cara... Meu Deus, tá pronto, vou jogar já.
Eu falei pro Gabriel, não adianta
mas
lançar
nada. Mas aí que tá, né? Você tem que, Tem que Não, mas tem que ter frieza. Mas aí que tem o lado de você, né, ter a frieza de você fazer um cronograma certinho. Caiu aqui ou não? Ah, não, acho que foi só o meu que deu uma
Travou?
bugada aqui.
Eu acho que ele
voltou.
Estão me vendo? Voltou? Beleza.
Tudo
Acho que
certo.
foi o meu que deu uma bugada. Mas é, tem esse lado, você tem que ter uma frieza de tipo, você tem o cronograma certinho, quando que vai sair e tudo mais. E também tem uma coisa de tipo, desde que a gente lançou o Baile de Máscara, até antes, né? Porque programação do lançamento, a gente tipo não parou. Porque a gente foi emendando um projeto no outro. Não é que você lança uma música, beleza, tira ali 2 semaninhas de férias e vão começar a pensar, não, você não terminou uma, você já tá fazendo a outra. Já tá pensando como vai ser o clipe, como que vai ser tal coisa. Por exemplo, quando a gente estava se preparando para lançar Baile de Máscara, a gente já sabia que a próxima música ia ser Chuva e que a outra ia ser Dançar Dançar. A gente já sabia esse cronograma. Claro que tipo, você também não quebra tanto a cabeça pro projeto que é daqui 6 meses, mas tipo, você já vai, o próximo você já tá planejando. E mas essa coisa da cobrança realmente é muito mais nossa, assim, porque é aquilo que eu tinha falado, né? Tipo, agora não tem mais volta. Agora a gente não pode ficar muito tempo sem lançar nada. Agora a gente sabe, porque agora a gente está realmente com os lançamentos, você está realmente engajando o seu público, e você está fazendo o seu público te conhecer, o seu público te consumir. E justamente também por causa da pandemia, acentua isso. Se você ficar muito tempo sem lançar nada, já era. Já te esquece. Já te esquece. Você vai fazer show ano que vem e vai ser a mesma coisa como se não tivesse lançado nada. Então, mas e tem isso assim, a ansiedade é um negócio complicado assim, porque é aquilo que a gente estava falando da inocência assim, tipo, na hora que você tá fazendo, você tá com sangue quente ali, você não para para pensar. Você tá, porra, um dia você tem que ir no estúdio para gravar tal coisa, depois você tem que ir lá no set, né, no set para filmar o clipe, porra, e vamos pensar no roteiro, não sei o que. Na hora você não pensa, pô, programando o que você vai postar, o que você não vai fazer e tudo mais. Como vai ser a capa? Inclusive, dá pra gente fazer uma adendo aqui sobre a capa de Eterno Conto Duro. Mas na hora que você já tem tudo meio pronto, no sentido, tipo, a beleza já tá batido a data e tudo mais. E sai a música, cara, lançamos uma música. Tipo, mais uma? Caralho, tipo, porra, como assim, sabe? Tem sempre essa sensação que eu espero que a gente nunca perca, sabe? Mas tem essa sensação de, tipo, nossa, a gente lançou uma música, já é a quarta música, mas tá tipo, nossa, lançamos uma música, lançamos um clipe, que legal, sabe? Ver a repercussão que dá, o pessoal comentando, sabe? Tem essa ansiedade, assim. Porque, no fim das contas, é tipo, artista é isso, né? No sentido, tipo, você faz um negócio, você quer mostrar pro mundo. Você quer, tipo, é igual quando você é criança e faz um desenho e quer mostrar pros pais, sabe? Quer mostrar pros amigos, olha o desenho que eu fiz. Mesma coisa, você faz a música, você faz o clipe, você faz tudo ali, pô, eu quero que o mundo veja isso, tipo, quanto a gente suou pra isso e vê o reconhecimento que tem, sabe? Mas a cobrança é muito mais nossa, assim. Eu acho que provavelmente sempre vai ser assim, eu acho. Por mais, independente do quanto cresça o público, qualquer coisa assim, eu acho que a cobrança sempre vai ser muito mais nossa. Não só, sei lá, a frequência do lançamento, qualquer coisa assim, mas eu acho que os lançamentos em si, igual como a gente comentou, né? Como a cada single a gente tenta ir por um outro lado também, isso já é uma cobrança em si, tipo, ah, não vamos repetir, assim, sabe? Porque, pelo menos falando por mim, assim, a última música foi Dançar, Dançar, que tem toda essa vibe meio disco, meio retrô e tudo mais. E durante todo o processo, eu tava ouvindo muito isso para ter essas referências para usar nas gravações. Acabou a gravação, eu falei, cara, não quero nunca mais ouvir isso. Quero fazer outra coisa, vamos para outra coisa. Tem uma coisa assim, tipo, você suga aquele conceito, sei lá, tanto que chega uma hora e fala, cara, cansei, vamos fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa. A gente é meio assim, até porque também o nosso leque de influências é muito grande, assim, muito vasto, ou pelo menos dá para explorar bastante. E tem essa cobrança também. E a cobrança também de, tipo, o clipe, não se repetir. É uma coisa, né? Quando a gente tava pensando no clipe Eterno Conto Duro, pô, vamos fazer um clipe em quarentena, meio artesanal, de novo, porra, mas a gente vai se repetir, sabe? Tem muito isso, assim, porque é aquilo que a gente fala, é o nosso trabalho, a gente quer fazer algo que a gente se orgulha, não dá pra fazer algo, ah, vamos fazer aí, pronto, só pra dizer que lançamos alguma coisa. Então a cobrança é muito mais nossa, assim, o que dá também mais ansiedade, e você fica num ciclo vicioso, tipo, você quase enlouquece, assim. Mas vale a pena, no fim das contas, vale a pena.
Muito bom. E vocês fizeram algumas publicações no Facebook em homenagem ao Dia do Músico, né? E o que é ser músico para vocês?
Nossa, caralho, ficou profundo do
Sim,
nada.
cabeça. Olha, sei nem por onde começar, porque, assim, pelo menos falando por mim, é complicado falar o que é ser músico, porque para mim já faz tão, já é tão parte de mim que eu não sei o que é ser músico. É, eu, assim, eu sou músico. Agora, o que é ser músico? Cara, não sei explicar. Porque sempre viveu em mim essa vontade de tocar, essa vontade de fazer música, essa vontade de compor. Claro que no início era uma coisa muito inocente, né? Você começa quando criança, então você tá lá, ah, eu quero tocar um instrumento, ah, eu quero fazer isso, ah, eu gosto de ouvir aquilo. Então é uma coisa muito inocente. Com o tempo a ideia amadurece, se você persiste nisso, que nem eu e o Gabriel, ah, a gente quer ter banda. Então a gente com 20 e poucos anos na cara não passou essa fase ainda de músico. Então a gente tá aí, a gente quer fazer acontecer. Então com o tempo a gente vai amadurecendo essa ideia. Agora assim, colocar no papel, né, se você pede assim para mim, o que que é isso? Ah, eu preciso, tô montando um dicionário aqui, eu preciso colocar a palavra músico, define para mim. Cara, não faço ideia, cara. É um estilo de vida. Não sei, cara, faz tão parte de mim assim que acho que se eu deixasse de ser músico, eu não sei nem o que eu seria. E o reflexivo isso. Então, cara, se quiser o Gabriel passar um assunto mais cabeça para vocês, é isso.
Mas é isso que você falou, assim, tipo, o que é ser música? É difícil, assim, porque, tipo, tá tão entranhado em
Enraizado.
todos os, todos os sentidos da minha vida, assim, porque é clichê, eu sei, e é piegas, mas música é minha vida, sabe? Eu sou obcecado por música. Não tem um dia que eu não ouça música, não tem um dia que eu não pense sobre música. A minha cabeça, eu não sei como que eu não tenho ansiedade, assim, porque minha cabeça é 24 horas ligada em música. Tô sempre pensando e tendo ideia, e, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. E é meio aquela sensação de, tipo, música é tua melhor amiga, assim, sempre tá com você dos melhores e nos piores momentos, sempre ajuda, sabe? E eu acho e a gente tem uma coisa, a gente está também do outro lado do balcão também, né? A gente não só como ouvinte, a gente faz música. E sei lá, para mim é tipo um privilégio, assim. Eu pelo menos tenho uma questão de tipo, eu respeito muito música. Isso entra uma coisa de tipo não fazer algo por fazer, assim. Eu respeito muito música. Eu sei o quanto isso é importante, eu sei o quanto isso é importante para mim, sabe? Porque tem eu comento, volto e meio comento isso com o Gabriel, já comentei em outras entrevistas também. Eu tenho muito essa coisa de tipo, o que a gente está fazendo agora, tipo, é o nosso legado, sabe? A nossa biografia já está sendo escrita. Se amanhã a banda acabar, daqui a 50 anos as músicas ainda vão estar aí. Então eu quero fazer algo que, tipo, que eu acredito, que eu sinto que aquilo é verdadeiro. Isso é algo que eu mais quero ou espero, assim, que as pessoas sintam com a nossa música, de que vejam que é sincero, de que é verdadeiro. Tipo, pô, os caras realmente estão fazendo aquilo que gostam. E é, tipo, música pra gente, assim, e eu falo a gente porque nós somos quase um. Mas é um processo também de cura, assim, no sentido de, tipo, eu tenho muito isso, tipo, quando você tá tocando, quando você tá ensaiando, você tá fazendo o seu trabalho ali, é aquele momento que você realmente se sente vivo e fazendo alguma coisa e, tipo, os planetas se alinham e você se sente, sabe? É uma sensação do que vai ficar, sabe? E de você se realmente sentindo aqui agora e tá fazendo música. Não é querer soar intelectual, alguma coisa assim. Mas é realmente verdade, sabe? Tem algo. Aquilo, música é a minha religião, assim. É aquilo que faz eu me conectar comigo mesmo, sabe? Quer tocar, quer fazer música, quer compor. E eu acho que também, né, como nós somos só nós dois, é uma amizade de 10 anos e a gente já passou por muita coisa, não só a questão de música, mas a gente já passou por muita coisa, muito, sabe?
Opa!
Opa!
Beleza,
Engasgou,
não. Vocês estão
Gabriel.
me vendo?
Tá travado.
Agora voltei?
Voltou,
Cara, e você
voltou.
travou
Eu tô
uma
travado?
imagem linda, cara, linda. Tomara que tenha travado pra todo mundo. Foi lindo, lindo, lindo. Eu não vou te
Eu
mentir.
voltei? Eu tô normal? Eu tô
Tá.
normal?
Não sei, diga você.
Eu não sei se é a minha internet, mas bom, aqui tá mostrando que tá normal, internet. Enfim, resumindo, a questão é que, tipo, que eu tava falando, a gente se conhece faz 10 anos, a gente já passou por muita coisa junto e tal, mas acho que no fim das contas a nossa amizade gira em torno de música, porque a gente se conheceu por causa de música. Eu acho que também a gente fazer música, de certa forma, é uma celebração dessa amizade, desse amor que a gente tem um por outro. E aquilo, tipo, porra, eu tenho um privilégio de fazer música com meu melhor amigo, com meu irmão, e a gente tem isso, sabe? Então acaba sendo que a música é uma extensão nossa, da nossa amizade, das coisas que a gente já passou. E é isso, o que é ser músico? Que ser músico é ser o que eu sou, assim, sabe? É tipo, eu sou músico, ponto. Sabe? Acho que é
Perfeito, dá pra ver que vocês têm muito amor pelo que vocês fazem. Isso é gostoso. Eu acho que às vezes falta um pouquinho nas pessoas.
Mas acho que esse é milionário também, tá? Não é só amor.
Ah, não, claro, né? Porra, só amor não enche barriga. Mas
O amor não basta.
é, eu ia usar essa referência, mas ninguém ia entender, porque, né, não gravamos.
E vocês acreditam que nesse momento de isolamento as bandas elas estão mais unidas? É uma pergunta que a gente sempre faz, na verdade, essa. Você acha que as bandas elas estão se unindo mais para crescer juntas ou ainda tá naquele negócio de tipo eu tenho que aparecer e é isso?
Não
Por
sei,
que
tem que
que
perguntar
faz?
para as bandas.
Entendo, não pode perguntar um negócio mais simples. Ah, o que vocês gostam de comer? Pô, vim com os vício.
Cara, é que é foda, assim, né? Porque a gente é realmente, seja qual motivo, a gente é muito isoladão, assim. A gente não tem muito um grupo, um movimento de bandas, qualquer coisa assim. Não tô dizendo que
Não é
exista,
intencional.
existe. É, mas não é intencional. Mas a gente não se relaciona muito com outros músicos ou qualquer coisa assim para saber como que é essa sensação de alcateia. Estamos mais unidos nesse inverno, não sei o que. Nós estamos meio que, estamos fazendo nossas coisas aqui, sabe?
A gente tem uma filosofia de vida nossa, né, que a gente carrega na banda, que é o nosso casamento. Mas, assim, a gente sempre tá de braços abertos e, cara, ah, quer se ajudar? Vamos se ajudar, então. Só que nem o Gabriel falou, a gente sempre ficou muito isolado. A gente tá ali, pô, a gente é parceirão pra qualquer coisa. Ah, vamos fazer um festival? Vamos fazer um festival. Tá bom? É, cada um estilo? Foda-se, vamos. Mas, assim, a gente, consequentemente, não sei se de repente é as influências musicais, se é as coisas que a gente compõe, se é a gente, não sei. Alguma coisa faz a gente se isolar do resto. E até uma coisa que eu sempre falei pro Gabriel, a gente já tocou junto com outras bandas e, cara, a gente sempre destoou. E não é se destacou, nossa, olha que galera diferente e legal. Não, a gente destoava de, tipo, mano, o que que esses caras estão fazendo aí? Vai tocar com um monte de louco, cabeludo. Não que só foi assim, né? Mas dá um exemplo, né? Tipo, os caras com um estilo bem diferente do nosso, tanto em questão do escopo, assim, ou, tipo, as músicas próprias, assim, deles. Sempre foi muito diferente da gente, o estilo, em tudo. Então, assim, dava uma destoada. Eu me sentia bem desconfortável. Para ser bem sincero, eu me sentia bem desconfortável. Não era uma coisa assim.
Denúncia.
Não era. É, denúncia. Não era uma coisa assim que
Ratinho!
vinha da gente. Mas assim,
Rapaz!
não é culpa das outras bandas. É a gente que, assim, não consegue se encaixar com essa galera. Então, assim, eu, Gabriel Varela, não consigo responder a tua pergunta assim, se estão se... Assim, se eles estão se ajudando, não sei. Mas para ser bem sincero, a gente tá pela gente ali. Então, tipo, não sei se a situação fez a galera se unir. Uma coisa que eu percebo é que, assim, a situação da pandemia e tudo mais fez bastante banda dar uma parada. Não sei se acabaram, não sei o que aconteceu. Mas, assim, eu tenho bastante banda que eu não vejo mais tanto movimento nas redes sociais. E não que isso. Ah, eles estão errados e a gente está certo, não é isso. Mas eu vi que deu uma boa parada. E eu acho que realmente essa questão dos shows, né? Porque essa galera, assim, eu via que tocava muito mais do que a gente. A gente sofria pra conseguir show. Puta que pariu. Meu, parecia que não existia lugar. Não tinha lugar pra tocar. Ah, não, já, a agenda já tá cheia, fechada até 2021. Foda-se, vocês não vão tocar. Então, tipo, ô, cara, que difícil tocar, cara. Pô, aí quando eu conseguia, né? Tipo, nossa, pra
Não,
gente.
cada show era matando na unha ali o leão, assim.
Não, não. A gente. Sabe quando você pega a pasta de dente, até o final, que você tem aquela esperança de que vai sair a pastinha ainda? Então, tipo, a gente era. Mano, não, vai ter um barzinho, alguém vai. Alguém tem que querer. Aí vai lá e fala, não, a gente fala que é legal, a gente conversa com eles lá, não, tipo,
A gente
sério.
paga pra tocar?
Sofrido, cara, sofrido, cara, sofrido. Então, tipo, a gente teve que meio que pela gente, assim, quase que sempre. Mas assim, não vou falar assim, nossa, a gente é muito fodão, a gente consegue fazer sozinho. Não é isso que eu tô falando. Mas, assim, ao mesmo tempo que, tipo, a gente teve que se virar sozinho, a gente teve muita ajuda de muita gente. Principalmente em questão de gravação. Teve muita gente que gravou com a gente ali, que, pô, deu mó apoio, assim, foi lá. Gravou com a gente, tanto que a gente sempre colocou os nomes nos agradecimentos lá. Então, galera, não esquecemos de vocês. Então, assim, né? É aquilo, né? Andamos sozinhos, mas também acompanhado de uma galerinha ali que gosta de dar uma força. Então, mas, de novo, não vou conseguir responder essa tua pergunta. Falei, 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 espero ter respondido alguma coisa, mas objetivo cumprido.
É que eu acho que tem assim, quando a gente deu a primeira entrevista para vocês, a gente comentou sobre isso, assim, né? Porque, bom, de novo, né? A gente não sabe como que vai ser quando a gente poder tocar de novo, com as coisas lançadas e tudo mais. Mas antes, a gente, é assim, banda que tá começando, assim, aqui em Curitiba e tal, ou pelo menos no nosso micro-universo, você dificilmente consegue tocar sozinho em algum lugar. Se você não tem nada lançado, se você não tem um público, você toca nesses pequenos festivais com outras bandas. Tanto que a maioria dos nossos shows foi tocando com outras bandas. E tinha essa coisa, a gente, tipo, ficar meio avulso, assim. Porque eu acho que, ao mesmo tempo, tem uma coisa, tipo, quando muita gente quando que curte rock e tudo mais, quando pensa em power duo e tal, pensa ou uma coisa mais experimental, ou alguma coisa mega agressiva e pesada. E, tipo, nenhum dos casos é o nosso caso, assim. A gente faz música pop e pronto, assim, sabe? E a gente nem tem, tipo, nem tem essa pretensão de soar pesado ou qualquer coisa do tipo, sou super intelectualizado, qualquer coisa do tipo. A gente só faz nossas músicas. Então, muito desses festivais a gente fica meio avulso, assim, tipo, é aquilo que a gente sempre brinca e sempre fala em todas as entrevistas, mas é o nosso mantra, assim, é pop demais para ser rock, mas rock demais para ser pop. Daí a gente fica meio tipo nesse. A gente fica nesse limbo, que pra gente é super legal, mas para as outras bandas fica tipo, tá, cara, não entendi, tá, e aí? Então a gente, tipo, eu particularmente conheço muita gente que tem banda e tudo mais, mas não numa coisa tipo, nossa, um movimento e tipo, a gente se ajuda, não sei o quê. É como o Gabriel falou, tipo, se eles têm algum movimento e tal, beleza, mas a gente tá meio assim, avulso, assim. E não também tipo, nós não precisamos de vocês, nós temos o nosso caminho. Não, tipo, sei lá, a gente só faz as nossas coisas. Se, tipo, um dia quiser fazer alguma parceria, alguma coisa, tamo aí, sabe? Então, é realmente difícil responder essa outra pergunta. E, tipo, eu não sei, eu acho. Tem os dois casos. Assim, muita gente, tipo, parou porque não tem show e tal, e deu uma esfriada. Ou muita gente, assim como a gente, tá investindo em lançamento e fazendo coisas diferentes. E durante o tempo teve a febre das lives lá e tudo mais. A gente até fez uma live que a gente não é a nossa praia, mas não sei. É que é um momento bem difícil, assim, para quem toca, né? Porque olha quanta coisa a gente já fez, assim, né? Tipo, clipe, produção, não sei o que, a gente não ganha um centavo por isso. No show você ganha pelo menos ali umas meia-dia pra você pagar um lanche. Então, é realmente difícil, assim, mas é, a gente, não sei, é difícil responder a tua pergunta.
Eu acho que não valeu essa pergunta.
É, você corta.
Justo, tira essa pergunta.
É.
Não, mas vamos para mais um intervalo, então, e daí a gente volta para o nosso último bloco.
Tempestade ao fim da tarde, lar de perigo. Acelera o passo pra um abrigo, mas vai ficar tudo bem. Tudo bom e do melhor. E falta pouco pra gente crescer. morrer de medo de morrer. Mas a gente vai casar e adotar alguns cachorros e cuidar de algumas plantas. A gente não se cansa de planejar o futuro e dar com a cara no muro toda vez que dá errado. Mas eu sou um cara normal, cara lavada, cara de pau. Prometo tanta coisa: arrumar o quarto e lavar a louça. Tem a faca entre os dentes e sangue nos olhos, a cabeça recheada de sonhos. Sonhos de chocolate e de creme. Mas a gente vai casar e adotar alguns cachorros e cuidar de algumas plantas. A gente não se cansa de planejar o futuro e dar com a cara no muro toda vez que dá errado. A gente vai casar e adotar alguns cachorros e cuidar de algumas plantas. A gente não se cansa de planejar o futuro e dar com a cara no muro toda vez que dá errado. De planejar o futuro e dar com a cara no muro toda vez que tá errado.
É isso aí, galera. Estamos de volta com o programa Nosso Rock. A gente acabou de ouvir a música Chuva, da banda Sujeitos e Fulanos.
A música é boa, hein?
Boatos que essa música é legal, hein? Tem um clipe da hora. Não sei.
É. Dizem que é bom.
Dizem que é bom.
Vamos ter que ir lá conferir pra saber. Eu faço aquele jabá já.
Ô, galera, fala aí uma dica pra quem quer começar uma banda agora. Eu tô aqui e quero começar uma banda. O que, que eu faço? Por onde eu começo?
De novo, pergunta isso pra gente.
De novo.
Calma aí. É que semana passada a gente deu uma entrevista e perguntaram a mesma coisa. A gente falou, cara, a gente não é nada. O que, que a gente pode dar de dica? A gente quer dica.
Como que eu vou dar conselho pra alguém? A minha vida não está nos trilhos. Como é que eu vou dar conselho pra alguém?
Ou é a gente que não tem noção do nosso tamanho, mas a gente nem tem tamanho, sei lá.
Vou dar uma dica. Cara. Seja você mesmo. Viu? Serve pra tudo, cara. Isso serve pra qualquer coisa.
Se eu for eu mesmo, a minha vida é de vez que desanda, cara. Não dá.
O conselho é, parafraseando o Engenheiro do Havaí, ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Faz teu negócio e vai. Vai embora. Se você acredita, vai atrás. Resumindo muito, para não me estender, para não ficar muito verborrágico aqui, é isso. Vai atrás. Se você quer ser o maior pedreiro do mundo, vai atrás. Quer ser a maior banda do mundo, vai atrás. Depende só de você.
Fica com um conselho geral. Que nem o Gabriel falou aqui, serve para qualquer coisa. Vai atrás. Ninguém vai fazer por você. Você vai ter que ralar, vai gastar uma grana, se for música, você vai gastar uma grana e não vai voltar tão cedo. Ainda, pra você ter uma noção, ainda não voltou nada pra gente. E olha, vai apanhar. Porra, vai apanhar de tudo que é lado e se largar a mão já é. Que tudo vai parecer dar errado o tempo todo. A pandemia tá aí pra isso.
E estude. Mesmo estamos falando de banda, estude. Sabe? Escute música, conheça coisas, vai atrás, entenda como funcionam as coisas. Sabe? A gente
estude básico.
Começou há 10 anos atrás, mas a gente era criança. Pra gente era, se você tá com uma guitarra no colo, você já ia conquistar o mundo, assim. No fim do dia é meio isso, mas você tem que estudar muito pra isso, sabe? Entenda como funcionam as coisas, ainda mais hoje em dia, que você obrigatoriamente é independente, você faz tudo, você é seu empresário, você é seu divulgador, você é tudo. Estude, sabe? E ouça música e conheça coisas, sabe? Porque... E faça o que você acredita. Se você for querer fazer, tipo, entrar em música, ah, vou fazer isso porque dá dinheiro. Tudo bem, eu acho louvável pra caralho, porque você não tá roubando, tá matando, tá fazendo nada. Tá fazendo algo super digno. Mas saiba que provavelmente isso não vai durar. Assim, você querer, tipo, só fazer algo, ah, fazer isso porque é o que faz sucesso agora, porque assim, provavelmente não vai durar. Porque é de plástico o negócio. E as pessoas percebem isso. Isso é algo que nenhuma ciência vai explicar. As pessoas percebem quando o negócio é falso.
A
Então, faz o que você acredita.
gente
Vai,
consegue fazer um
pode falar.
comparativo. É que tá dando um delay na nossa fala, demora para chegar o que você está falando. Mas a gente consegue fazer um comparativo disso com, por exemplo, faculdade, né? Ah, vou fazer isso aqui que dá dinheiro, né? Isso aqui dá mais dinheiro. Então, vou fazer isso aqui primeiro, depois eu faço aquilo. Com música é a mesma coisa. Ah, eu vou fazer estilo X porque é mais lucrativo agora e depois eu faço o que eu gosto. Depois que eu conquistar o meu público, eu faço o que eu gosto. Vários pontos vão ir contra isso aí, né? Primeiro, como o Gabriel falou, isso daí vai ser plástico. É nítido que você não tá fazendo porque você gosta. Porque assim, quando você faz algo comercial e é uma coisa orgânica, uma coisa que você faz, o público sente isso. A gente sente isso, a gente vive discutindo isso quando a gente ouve o lançamento de alguém novo. E a gente fala de, cara, é nítido que a pessoa fez pelo dinheiro, e é nítido que tem gente em volta que fala, não, faz isso aqui, né? Segue essa receita aqui, que essa aqui vai dar certo, isso aqui que tá no momento. Só que, cara, a gente sabe que a gente consegue perceber que não é da pessoa ali. Então, para você que tá começando agora, não é diferente. A gente sente quando tá sendo forçado, a gente sente quando a pessoa tá tocando cover, mas queria estar tocando autoral. Então, tudo isso é perceptível. Então, cara, faz o que você quer, o que vai dar certo. Uma coisa que eu sempre falei, isso pra tudo. Cara, tudo dá dinheiro. Você quer ganhar, você quer viver de música? Vai dar dinheiro. Vai demorar? Vai gastar? Vai! Mas, cara, tudo dá dinheiro. Então, tudo depende de como você vai trabalhar. Você pode se formar em medicina e não trabalhar. Aquilo ali não vai te dar dinheiro. Não é o diploma na mão que vai te garantir alguma coisa. É o empenho que você tem. Então, cara, independente do que você vai fazer, rala que vai dar certo. Vai dar bom.
É meio, pode soar meio riponga, assim, mas quem acredita sempre alcança, sabe? Vai atrás. Se o teu sonho é tocar tango, sei lá, vai atrás. Mas saiba que, igual o Gabriel falou, que vai ser difícil. E é difícil, e você tem que se ferrar. Você tem que se ferrar. Eu acho que uma coisa também que a gente sempre teve isso, assim, que mesmo quando a gente se fudia, a gente nunca se desesperou. No sentido de, tipo, puta, daquilo que a gente tava falando, desistir. Puta, fodeu. Chega, não vai dar mais. A gente nunca desistiu. Sabe? A gente se conhece há 10 anos, faz 10 anos que a gente tenta tocar alguma coisa. E olha quanto tempo levou pra gente, tipo, porra, entender que, porra, tem que ser só nós dois e tal, não sei o quê. Olha quanto coisa a gente já passou, quanto não a gente já tomou, sabe? É muito piega falar isso, né? Tipo, quanto não a gente tomou, quantas portas fecharam. Como se a gente fosse mega, né? Super bem-sucedido. Mas enfim. Sabe, você vai se ferrar muito, você vai cair muito, você vai bater muito a cara, assim. Mas isso cria casca, assim. E a gente tá no patamar que a gente não terminou de se fuder, a gente vai se fuder muito mais ainda, sabe? E isso é bom, porque cria casca, faz você. E se você realmente ama a música, isso só vai te dar mais vontade de fazer. Porque foi o que fez com a gente. Quando a gente mais ferrava, nossa, agora eu vou fazer no ódio, agora vai, sabe? Isso vai te dar mais vontade. Claro que eu estou generalizando, mas se acontecer alguma coisa, qualquer coisa e você querer desistir, então desista. Não é para você. Não é para você, sabe? Então música não é para você. Mas saiba que se você realmente quer, vai ser mega difícil, mas nada mais vai te dar tanto prazer quanto música, se é o que realmente você ama. E é assim, tipo, nada mais dá prazer do que a gente ensaiar, nada mais dá prazer do que a gente lançar alguma coisa, do que a gente fazer show, nada mais é prazeroso do que isso, sabe? Então, no fim das contas, é isso, vai atrás, não escute ninguém. Claro, conheça pessoas, a gente também, muita gente ajudou a gente durante todo esse período, e muita gente ajuda a gente e tal. Né, sei lá, o nosso produtor, a produtora do clipe, qualquer coisa assim. Mas não dependa de ninguém. Hoje em dia você não pode depender de ninguém, sabe? Hoje em dia você é independente, né? Você tem que ser independente. E vai atrás, sabe? E se você realmente acredita, se você realmente tem esforço, se aquilo realmente é honesto, vai dar certo. Vai dar certo, sabe? É uma questão de tempo só. É
Isso
isso.
aí. E além do clipe que vai sair agora, dia 4, do Eterno Enquanto Duro, vocês têm mais alguma coisa engatilhada aí ou a princípio descansar depois desse?
Descansar, né? Acho que descansar tá bom.
O corpo vai descansar, mas a mente já tá milhão, porque a gente já sabe qual vai ser a música, a gente já tá quebrando a cabeça em como que a gente vai fazer. Mas assim, nada que a gente não vai esperar um pouquinho. Porra. Mas é, a princípio, esse ano a gente já, né? Chega. Nosso produtor até ficou chateado que a gente falou que não vai gravar mais nada esse ano. Depois da última gravação, a gente falou até ano que vem, depois ano que vem, falando. Chega, vamos respirar, o ambiente é.
É isso aí.
A gente já tá planejando os próximos lançamentos e tudo mais, mas vai ser ano que vem. Esse ano a gente quer dar uma esperada. E acho que tá bom, né? Porra, quanto tempo aí que a gente nunca fez nada e já no primeiro ano já lança quatro músicas, quatro clipes. Porra, tá bom já, né? Vamos esperar um pouco aí. Mas é igual o Gabriel falou, né? Tipo, o corpo descansa, mas a cabeça já tá pensando nos próximos projetos e clipes e tudo mais. E se tudo der certo, esse primeiro lançamento de 2021 também vai ser bem diferente, assim. Vai ser bem diferente do Eterno Enquanto Duro.
Já fixou a curiosidade de todo mundo. Agora vai fazer todo mundo esperar até ano que vem. Poxa!
Ah, mas
Siga a
pense
gente
pelo
nas
lado
redes
positivo.
sociais para não perder nada.
Pense
Deu um
pelo lado positivo.
spoilerzinho?
Nossa, vocês estão ansiosos e que vão ter que esperar a gente também.
Justo, justo. Não é só a gente que vai sofrer. Vai todo mundo sofrer também. E conta pra gente aí onde é que a gente encontra vocês, os clipes novos, fala do pré-save, vai lá.
Bom, nossa, deu uma travada, bugado mesmo, ficou um esperando o outro falar aqui. Tipo, a gente está em todas as redes sociais, a gente está no Instagram, Facebook, Twitter, só procurar Sujeitos e Fulanos. Estamos em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, qualquer coisa que você ouça, música, a gente vai estar lá. Tem o nosso canal no YouTube também, Sujeitos e Fulanos, que é onde estão nossos clipes e tem mais alguns vídeos lá. E sim, tá rolando o pré-save de Eterno Enquanto Duro. O link. Se você entrar nas nossas redes sociais, qualquer post vai ter lá o link pro pré-save. Mas se achar mais fácil, vai lá no nosso Instagram, na bio, lá tá o link do pré-save. Né, explicar, tem gente que às vezes não sabe o que é um pré-save. É quando você pré-salva a música na sua biblioteca de música. E daí, no dia 4, quando ela sair, que a partir da meia-noite ela já vai estar disponível, ela já vai estar lá salva para você ouvir. Você pode já adicionar em uma playlist específica, você já pode seguir a gente na plataforma que você usa e tal. Então, o pré-save já tá lá, faça o pré-save, que ajuda bastante a gente. E é isso aí, dia 4, a partir da meia-noite já vai estar disponível a música, e no dia 4 mesmo, meio-dia, sai o clipe de Eterno Enquanto Duro no nosso canal no YouTube. E é isso aí.
Quer falar sobre a capa da música?
Querem falar
Ah,
sobre
é
a capa?
verdade, é verdade. A capa é uma história à
Assim,
parte, assim, porque tá rolando umas. Não sei se tá rolando confusão, eu não sei o que tá rolando, mas as pessoas acho que não estão percebendo a capa.
a gente não vai falar muito sobre a capa, mas é que assim, contando o porquê da capa, é assim.
Peraí, só um adendo. Só viu a capa quem fez o pré-save, né? Porque quando você vai fazer o pré-save, ela aparece a capa do single lá. Então, quem fez o pré-save consegue ver a capa. Então, vai lá fazer o pré-save pra ver a capa.
Pode ser que mais para frente a gente fale sobre a capa assim mais aberto, assim dando detalhes. Quer dizer que,
Fica
cara,
aí a ideia.
essa capa ela tem muita história pra gente, assim, pode ser que quem olhe ignore, eu, tipo, mesmo que veja, tá nem aí, porque, tipo, mas, cara, a capa, ela tem muita história pra gente, mais ou menos esses 10 anos, e quando surgiu a ideia...
Pra você, muito mais, né? Pra você, muito mais.
Não, é, pra mim, muito mais, mas, assim, com o vínculo, colocando a banda no meio, ela tem mais ou menos esses 10 anos aí. E assim, a ideia da capa, ela surgiu muito do nada. Pra você ter uma noção, a ideia da capa, essa capa que está lá no pré-save, ela surgiu, olha, ela surgiu no dia da gravação do clipe. Porque a capa era pra ser outra, só que tipo, foi uma história muito do nada e surgiu no dia da gravação do clipe. Então, assim, cara... Dá pra prestar atenção lá, tem coisa na foto que eu acho que tem gente que não tá vendo, não é? Não tem só duas pessoas lá naquela foto.
Eu não sei se as pessoas não estão vendo, ou se elas estão vendo e nem é nada demais, mas pra gente é maravilhosa aquela foto. Não, e é bem isso, a gente tinha uma ideia, a gente tinha uma ideia de capa, que seria uma foto nossa, específica, assim. E de quando a gente tava indo pra gravação do clipe, o clipe a gente filmou em duas diárias. E daí a gente ia comentar, né, durante, se não for uma cena que a gente não tá, vamos aproveitar para tirar umas fotos e também a foto da capa. Na primeira diária a gente não fez isso, porque a gente esqueceu, ficou lá falando abobrinha pelos cantos. Daí quando a gente tava indo pra segunda diária, daí no carro a gente comentou, você falou, pô, hoje, né, vamos aproveitar para tirar as fotos e tirar a foto da capa. E não sei porque, como assunto, a gente entrou na foto que virou a foto da capa, e daí a gente brincou, falou, porra, tinha que colocar essa foto como foto da capa. E a gente deu risada, verdade... sabe aquele ha-ha-ha-ha-ha.
É que, na verdade, a gente tinha que tirar as fotos, porque a gente queria tirar a foto para divulgação, a gente queria já tirar a foto para cá, para aproveitar o espaço e tudo mais. Aí a gente falou, ó, nos momentos em que a gente não estiver em cena, a gente aproveita para tirar as fotos. Eu falei, beleza. Aí a gente aproveitava esses momentos que não tava em cena para falar merda. Daí a gente, nossa senhora, o que surgiu de piada... E o cara desenterrou a propaganda do batom no meio do nada. E a gente ficava chorando de dar risada.
Mas é um tem pouquinho, muita... é um pouquinho batom.
Tem muita coisa no meio do clipe, lá de gravações, assim, do material bruto, que no fundo, lá no fundinho, se prestar atenção, tem a gente dando risada, do nada. A gente, pra você ter uma noção, a gente às vezes tinha um pouco de medo do pessoal achar que a gente tava rindo deles. Porque você só escutava os burburinhos assim no canto e a gente dando risada e parece que a gente tá falando mal dos outros. Mas não, a gente só tá pirando sozinho. E num momento assim que a gente tava, pô, a gente tem que tirar a foto da capa, o Gabriel falou, meio que tipo, ó, se não der tempo de tirar a foto da capa, a gente usa aquela foto como capa. Daí eu dei risada, falei, urra, é verdade, né, não sei o quê, e ficou. Virou a foto da capa mesmo.
É, foi meio tipo, pô, usa aquela foto, kkkkk, e na verdade... Porra, não brinque com isso, hein? Não é uma ideia. E no fim das contas, só foda-se, vai ser essa foto. Vai ser essa foto mesmo. Mas enfim, né? Quem ainda não viu a capa, vai lá fazer o pré-save que você vai ver a capa e preste bem atenção na foto.
Preste bem atenção. Não foi porque não deu tempo, foi porque assim, tem um contexto aquela foto. Tem um significado pra gente, assim, tem uma emoção dentro daquela capa.
Mas deu uma ideia agora. A gente vai. Depois que a música sair, a gente vai. Fazer um vídeo só falando sobre a capa. Tá aí uma ideia. A gente vai fazer um vídeo só falando sobre a capa e qual que é a história dessa... Dá até pra tentar conversar com os envolvidos na capa e tudo mais.
Olha aí, ó.
Verdade, acompanhe nossas redes sociais.
Isso aí. É isso. Siga a gente lá. Dá biscoito pra gente.
É isso aí, galera. Vamos dar biscoito pros nossos queridos. E fazer o pré-save. Eu não fiz ainda, confesso.
Ah,
minha vida tava de ponta cabeça. Porra,
aí é foda. Se eu soubesse, eu não tinha nem vindo aqui.
Mas eu vou fazer já.
Se eu soubesse, não tinha
aparecido. Eu vou fazer assim que acabar o
programa. Ó que eu consigo ver quem fez e quem não fez.
Eu vou fazer, vou postar nos meus stories eu fazendo o pré-save.
Aí sim, hein?
Ah, então tá bom. Então tá bom.
Assim que a gente terminar. Mas é isso aí, galera. A gente chegou ao fim de mais um programa. Muito obrigada.
Deixa eu dar pra fazer uma observação aqui, rapidinho.
Sim.
Posso fazer? Porque a gente tava falando um negócio de tipo, não sei o quê, de sucesso, não sei o quê. Só fazer uma dela, pô, essa semana agora Foi a primeira vez que nós tocamos numa rádio aqui de Curitiba, uma rádio FM aqui de Curitiba. Só para comemorar. Pode nem entrar no ar isso, mas só para.
Não, pode falar que
Yes!
rádio vocês apareceram, fala aí.
Foi na rádio 87.9. Rádio
Olha.
Curitiba Mais. Mais Curitiba, não sei, alguma coisa assim. Mas
Curitiba,
a rádio de Curitiba, pô.
boa, o cara sabe.
Eu sei que é 87.9. Se você
Pronto, já
colocar
sabem
uma
como
hora, vai tocar
sintonizar.
uma música nossa.
Olha só,
Lógico, uma hora vai
parabéns.
aparecer. É, isso aí. Então, sucesso, né? Sucesso, muito sucesso. Não consigo nem sair de casa mais. Acredito que eu nem posso sair de casa mais.
Olha só. Tá trancado em
Pois
casa?
é. Pois é, porque as pessoas, se eu saio na rua, as pessoas vêm querer tirar foto, pegar autógrafo, essas
Ah,
coisas.
entendi. É muito assédio, né, da população, é isso.
Exato,
Ainda bem que você sou o
exato.
baterista.
Enfim.
Mas é isso, gente.
Então,
Muito
tipo, um
obrigada.
conselho para mandar nova é desista, porque nós já somos foda
Tudo bem? É sobre isso. Gente,
já.
muito obrigada. Muito obrigada, galera. É sempre muito bom conversar com vocês. Vocês são muito divertidos. É, sejam bem-vindos outras vezes para mais lançamentos. Aguardamos vocês. Obrigada.
Só chamar que nós aparece. Pau pra toda obra.
Precisa de qualquer coisa?
Chamou, nós aparece. É, estamos sem pauta, sem convidado. Ah, chama os piá lá que eles falam umas abobrinhas lá e tal.
Estou com uma torneira
Chama
vazando.
nós.
A minha tá, inclusive,
Chama nós
amiga.
também, chama
Pode chamar, nós. Eu tenho um macacão aqui.
nós. É, já botamos nosso macacão, já vamos já.
Beleza. Nas horas vagas, sou marido de aluguel, olha só, viu? Conserta
Ah, aqui é
torneira, troca
multiuso, aqui é
chuveiro.
multiuso. É o que a
Aqui é
gente tava falando no começo. Hoje em dia você tem que ser tudo, você tem que ser empresário, divulgador, mecânico, tem que ser, sabe,
bombeiro.
tudo, tudo. Bombeiro, médico, tudo, cozinheiro.
É isso, galera. Não fiquem tristes. O nosso rock também está durante a semana nas redes sociais, que você pode achar só digitando Nosso Rock Rádio. Vocês encontram a gente. Agora os nossos programas vão para o YouTube também. Eu vou deixar o link aqui embaixo para
Tão
vocês
chique, hein?
darem
Tão
uma olhada.
chique, hein?
A gente está evoluindo, né, queridos? É sobre isso.
Sucesso, sucesso, sucesso.
Sim.
É isso aí, gente. Se vocês quiserem colar com a gente, manda uma mensagem lá no nosso Rock Rádio, conversa com alguém que já participou, dá um sinal de fumaça, dá um jeito e a gente tenta encaixar vocês aqui. E é isso aí. Você conferiu o programa Nosso Rock Rádio, que foi produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social do Centro Universitário Internacional Uninter. Mídias, Bruna Carolina e Jefferson Stapart, edição Jussi Lopes, pauta Rafaela Silva, Relações Públicas, Bárbara Carvalho, orientação de projeto, professor Otacílio Vaz. É isso aí, galera. Beijo.
Caralho!
Equipe,
É muita gente.
Nosso